Olá, boa noite a todos que nos assistem. Eu sou Leandra Ribeiro e hoje eu tenho o prazer de estar aqui para nós iniciarmos a programação que a Anajustra Federal preparou para comemorar o Dia do Servidor Público, que é amanhã, dia 28 de outubro. Hoje, como parte especial dessa programação, nós temos uma live com a professora Lúcia Helena Galvão. Ela que é uma referência na filosofia no Brasil e também no mundo. Como parte dessa programação especial, a Anajustra Federal preparou amanhã uma live sarau que vai contar com a presença de 6 servidores associados da entidade que desenvolvem trabalhos artísticos e culturais, né? Entre eles literatura, música e arte. Então vai ser um encontro lindo, muito legal, que vai acontecer aqui também no Instagram da entidade. E assim como o encontro de hoje, que está acontecendo agora, vai ter uma divulgação simultânea lá no YouTube da entidade. Então, quem não tem Instagram, vale a pena pegar o link, né, que está sendo transmitido ao vivo lá no YouTube da Anajustra Federal. No nosso site, as pessoas que não têm o Instagram conseguem acessar o canal do YouTube e assistir também. Então, parte da programação é essa live sarau que acontece amanhã, que ao final conta com um sorteio de prêmios que os associados podem se inscrever para participar. Tem uma página especial no site da Anajustra Federal, os associados da entidade clicam lá, digitam o CPF e podem concorrer a esses 26 prêmios. São prêmios muito especiais, todos preparados com muito carinho, que foram disponibilizados pelos parceiros da entidade, pelo setor de benefícios, a Anajustra Benefícios, e faz parte da nossa programação. Também faz parte dessa programação da Semana do Servidor Público o relançamento da página Soma Justiça, que é uma página de luta, uma campanha permanente que existe desde outubro de 2016, que foi lançada pela entidade, no qual estão reunidos vários dados, informações que consideram fontes como o CNJ, o Relatório de Justiça em Números, entre outras fontes confiáveis do Brasil e do mundo, né, que reúne informações sobre servidores públicos para desmistificar o ônus do serviço público, falácias sobre os servidores e tantas outras coisas, que mitos que envolvem o funcionalismo público. Então é muito importante acessar em somajustiça.com.br. Fica aqui o nosso convite. E continuando a falar sobre essa programação de hoje, que é a nossa live especial com a professora Lucilena Galvão, hoje vai ser a terceira vez que nós vamos recebê-la aqui pela Anajustra Federal, no Instagram e no YouTube. A professora Lucilena já veio aqui falar conosco em 2 encontros anteriores, que foram lives do programa Bem Viver, que é o programa de qualidade de vida do servidor público da Anajustra Federal, no qual ela falou sobre virtudes, espiritualidade, fé, sobre formas de viver a crise econômica, sanitária, pela qual passamos em virtude da pandemia do novo coronavírus. São conversas que estão gravadas no IGTV e também no canal do YouTube e que valem muito a pena serem assistidas. Na conversa de hoje, que é a terceira oportunidade que nós temos de recebê-la, e um prazer imenso de poder recebê-la, ela vem falar pra gente, e hoje nós somos todos ouvidos para ela, sobre a importância de servir. E com esse tema tão importante, escolhido tão carinhosamente nessa Semana do Servidor Público, eu convido vocês a chamarem outras pessoas para participarem também, né? Para escutá-la. Eu estou aqui para escutá-la e todos nós que já estamos aqui. Chame seus familiares, seus amigos, outros colegas servidores. Vamos ouvir as palavras que a professora Lucilena tem para nos falar. Não apenas pelo tema, que é muito importante para o servidor público, mas também pela figura e pela pessoa que ela é, pela referência que ela é. Enquanto eu vou chamando a professora Lucilena, que já deu um oi aqui pra gente, boa noite, professora, e eu vou convidando a senhora, eu quero ir falando um pouco sobre a história dela e a atuação dela na filosofia, tá? E aí eu acho que eu já vou conseguindo chamando a professora pra gente não ter nenhum problema de conectar, fazendo todos os testes que forem necessários. Eu a convidei, acho que deu certo. Ela entrou. Boa noite, professora Lucilena.
Boa noite, como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Satisfação, Mirella.
Estava falando da nossa honra e do prazer de recebê-la aqui em nome da Ana Justa Federal pela terceira vez, o que é maravilhoso. E queria falar um pouco para as pessoas, relembrar quem já conhece a senhora e falar para quem ainda não conhece, que precisa conhecê-la, um pouco sobre o seu trabalho. A professora Lucelena, ela é professora de filosofia da organização Nova Acrópole Brasil, onde ela atua há 32 anos, ministrando aulas e palestras em temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. Ela possui mais de 800 palestras, isso mesmo, 800 palestras no YouTube da organização Nova Acrópole Brasil, e também no Acrópole Play. A Nova Acrópole Brasil, o canal do YouTube deles, tem mais de 800 mil inscritos e 77 mil visualizações. E a Acrópole Play, que é a plataforma de streaming da Nova Acrópole, ela é parceira da Ana Justa Federal, desde junho deste ano. Então, os associados, eles têm um benefício muito especial na assinatura, né? No site da Ana Justa Benefícios tem todas as informações, mas é muito legal. Mas assim, quem quer conhecer o trabalho não só da professora Lucelena, como da Nova Acrópole, tem muitos vídeos gratuitos lá no canal do YouTube da Nova Acrópole Brasil, que são cursos completos e sensacionais. A professora Lucelena também é autora de 6 livros: Canções para Despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, O Aroma do Lótus, Observações Matinais, versão brasileira e portuguesa, Instantes de um Tempo Interior e Para Entender o Kybalion. Acho que falei certo. Ela prefaciou ainda diversas obras, com destaque para A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, que é um dos cursos que eu tive o prazer de assistir completo lá no canal do YouTube da Nova Acrópole, que é o Como Superar Limites Internos, né? E Luz no Caminho, de Mabel Collins. Escreveu ainda letras de músicas, como Prudência, cantada por Zizi Posse, e fez 2 roteiros para o teatro, dentre eles a obra de Blavatsky, estrelada por Beth Zalckman. É palestrante profissional, tanto no Brasil como no exterior, para empresas privadas, órgãos públicos, e tem mais de 20 mil alunos nos seus cursos de técnica, de estudo e administração de tempo. Então, muita coisa para ensinar para a gente. E hoje o que a gente quer ouvir é um pouco palavras que confortem, enfim, que dê algum direcionamento sobre a importância de servir. Hoje, véspera do Dia do Servidor Público, né? Um público aqui, em sua maioria, servidores públicos ou pessoas que têm afinidade com o tema, que seguem a Ana Justa Federal, e amanhã é o Dia do Servidor Público. E o nosso objetivo, né, enquanto entidade, professora, é homenagear os servidores, sobretudo num momento de crise do mundo, né, uma crise, econômica, como eu falei, sanitária, em que o Brasil, de certa forma, se acentua muito essa crise, né, e que os servidores acabam ficando desprestigiados. Tem uma PEC, assim, não entrando tanto nesse tema, mas uma PEC que acaba desmotivando, porque ela traz muitas questões que desmotivam mesmo, né? Desprestigiam o servidor, o rebaixam, né? E um cenário de precarização do serviço público de modo geral, e perdas salariais há muitos anos, etc. E a gente, em contrapartida, sabe, o servidor, no seu íntimo, acredita no, 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 na relevância do seu trabalho, em prol da sociedade, em prol da nação. E que a gente quer isso, né? Que a Ana Justa gostaria isso, de mostrar essa relevância, né? De reacender essa importância, valorizá-los como eles merecem, né? Diante de todo esse cenário, merecem para a sociedade, porque estão aí trabalhando há quantos anos, né? Há séculos, para todo mundo, de forma geral. É isso. E aí eu deixo o espaço totalmente aberto para a senhora hoje. Queremos apenas ouvi-la.
Muito obrigada. Boa noite a todos. Já estamos praticamente na noite, né?
Isso.
Agradeço muito pela oportunidade de estar presente na véspera dessa data que é tão importante para toda a categoria. Um processo de valorização, um momento para se valorizar, né? Para comemorar aquilo que se é. E eu gostaria de fazer uma abordagem, como é próprio, sou uma filósofa, uma abordagem mais ampla dessa ideia de servir, do trabalho, de agregar valor. Que eu acho que pode ajudar muito na autoestima de todos. Cada vez que faço alguma palestra sobre trabalho, sobre serviço, eu tenho algumas dificuldades porque não é só a categoria do servidor público que se vê desvalorizada, mas a própria instituição do trabalho, do serviço, ficou tido como uma espécie de escravidão, um fardo, uma coisa desagradável que o ser humano tem que se submeter. E esse é um dos maiores erros que existem na nossa avaliação da vida, que pode sim fazer com que a gente fique aprisionado. Não pelo trabalho, mas por uma concepção errônea dele. Hoje até procuro outras palavras quando vou falar de trabalho ou serviço, porque sempre tem alguém que vem me dizer: bom, o trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Servir é o servidor, que é serviçal, que é subserviente. Enfim, um esvaziamento das palavras, que faz com que as pessoas não compreendam que a grande obra está permeando a nossa vida por todos os lugares, que na verdade a grande obra é a própria vida. Se nós pararmos para analisar, a vida é um dom do trabalho. A quantidade de trabalho investido pela natureza para construir um ser vivo, às vezes ficamos torcendo, descobriram mais um planeta no outro sistema que tem as condições propícias para a vida. Será que tem? Será que não tem? Torcendo para que alguém tenha logrado esse milagre além de nós. Porque a vida é um grande milagre. A vida é obra-prima da manifestação. E a vida é o resultado de um trabalho minucioso. Muitas vezes já vi profissionais da área de saúde falando que às vezes o DNA fosse ligeiramente diferente do que é, não seria possível a vida. Se uma célula orgânica fosse ligeiramente diferente do que é, não viabilizaria a vida. Ou seja, um trabalho muito delicado e minucioso da natureza. Então, se a vida é fruto do trabalho, nós devemos à vida o nosso próprio trabalho para que ela tenha continuidade. Todos aqueles que receberam a vida de presente da natureza têm o dever de dar continuidade a ela e também de honrar essa ideia do trabalho. Então, quando nós falamos, por exemplo, de profissão, profissão tem uma etimologia que às vezes é mais fácil de entender. Profatere, colocar-se a favor, declarar-se a favor, manifestar-se a favor, diante de alguma coisa. Ou seja, profatere tem muito a ver com professar, ter uma profissão de fé, declarar o que somos ao mundo, diante da humanidade, diante da sociedade. Profissão tem muito a ver com identidade. É como se a gente fosse capaz de abstrair o que eu faço, propriamente dito, que é um ofício, da ideia da profissão, que é a ideia de que eu vim ao mundo para trabalhar pela vida, por trás do que eu faço. Talvez haja um espírito que seja capaz de atuar na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, em todos os lugares onde eu estou, o mesmo espírito, ainda que se desdobre em tarefas diferentes. Exatamente esse espírito de colaboração, de querer ser fator de soma, de somar com a vida, que é o grande mérito do servir. Convido aqueles que não conhecem, existe uma grande poetisa chamada Gabriela Mistral, foi prêmio Nobel de Literatura em 1945, uma chilena, e ela tem um poema chamado Prazer de Servir. Convido a conhecerem esse poema. E eu hoje trouxe, são os dois grandes poemas que eu considero que mostram a validade, a beleza, a transcendência da ideia do trabalho, que é o Prazer de Servir, de Gabriela Mistral, e o Profeta de Calil Gibran, quando ele fala sobre o trabalho. É impressionante como eles conseguem tirar coisas tão belas e tão importantes do ato de atuarmos na vida. É impressionante se nós olhamos a quantidade de trabalho que é envolvida dentro do nosso corpo para nos propiciar vida todos os dias. É impressionante quando a gente para imaginar o que a natureza investe em nós de trabalho para nos manter vivos, por exemplo, numa margem de 80, 90 anos, seja lá qual for a longevidade. Quanto ela investe de terra para nos dar o nosso alimento? Quanto ela investe de água para regar essa terra, para nos matar a sede, para nos banhar? Quanto ela investe de ar para que respiremos, para que todos os seres vivos da natureza respirem, possam nos fornecer alimento? Quanto ela investe de fogo para cozinhar os nossos alimentos, no sol para nos trazer luz, para nos trazer calor? Enfim, a natureza, nos seus quatro elementos, investe muito em nós. Será que a gente já parou para pensar se através do nosso serviço não poderíamos contribuir para a natureza, fazer com que o investimento que ela fez em nós possa trazer um retorno para ela? Será que é agradável para nós nos pensarmos como seres que de alguma maneira não valemos o investimento da natureza em nós? É evidente que não. E não trabalhamos para a natureza apenas quando a servimos com o trabalho de ecologia, de preservar terra, água, ar e fogo, mas quando preservamos a nossa consciência, quando nos mantemos humanos. Porque quando recuperamos os nossos valores humanos que nos caracterizam como tal, não só nós respeitamos a natureza, que a desenvolvemos e a protegemos, como também criamos uma mentalidade onde dezenas, centenas ou até mais seres humanos, através do nosso exemplo, também o fazem. Acho que uma das coisas mais legítimas é a gente imaginar que podemos retribuir à natureza pela confiança que ela teve em nós, nos dando vida. Uma coisa que acho interessante é aquele provérbio bíblico que diz: pelas vossas obras vos conhecerei. Se nós imaginamos, eu digo para vocês, um ser que faz fotossíntese, na hora se faz é planta, é claro, não pode ser outro ser. Pelas vossas obras vos conhecerei. E o fato dela fazer aquilo que se espera dela viabiliza toda a cadeia alimentar, porque ela é a única produtora do próprio alimento, é a base da cadeia alimentar. Vive só em função de instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. Animais vivem em função de valores, virtudes e sabedoria. Esse é o homem. E o fato dele fazer isso que lhe corresponde não só viabiliza a vida no planeta, porque um homem sem valores destrói e está destruindo o planeta, de fato, como também é um ser que faz exatamente aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza. Portanto, a vida nos criou para prestarmos um serviço ao todo. E a partir desse serviço nos definimos como identidade. Existe uma frase filosófica que diz que a identidade está diretamente relacionada ao serviço, e tem razão. Voltando à frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Talvez, como falei para vocês numa ocasião já, nós possamos dizer que o grande risco de extinção no planeta é realmente de seres humanos, na plenitude da condição humana. Uma coisa também muito interessante que eu gostaria de abordar antes de entrarmos no poema de Gibran é um artigo que li bem recentemente, onde alguns paleontólogos falavam que descobriram como o Homo sapiens se distinguiu do Homo de Neandertal que nos precedeu, que inclusive viveu conosco durante muito tempo. Antes se dizia que era pelo tamanho do cérebro, era pelas ferramentas que dominavam. Hoje já se sabe que é pela capacidade de colaboração. Não é incrível isso? Ou seja, o Homo sapiens tinha a capacidade de trabalhar em conjunto com qualquer outro membro do seu agrupamento, da sua comunidade, pelo bem comum. Então, se vocês pensarem nisso, em primeiro lugar, a gente tem que deduzir que talvez hoje não sejamos mais tão sapiens assim, porque essa capacidade de colaboração anda bem escassa, não é isso? E, em segundo lugar, que essa capacidade de trabalhar, servir, trabalhar em conjunto, já é em si um serviço público. Isso é interessante. Antes que qualquer um de nós pertencesse a uma instituição na República Federativa do Brasil, que se chama uma instituição pública, já prestávamos um serviço público por sermos humanos. Aquilo que somos soma para o bem do todo, inclusive da própria natureza. E talvez o principal serviço que a natureza espere de nós seja exatamente esse: ser humano, construir a si próprio como ser humano. Às vezes a gente pensa, bom, mas nós fazemos coisas maravilhosas, colocamos naves voando no espaço. A natureza já estava cheia de coisa voando no espaço. Construímos máquinas super rápidas. A natureza já tinha inventado a velocidade da luz. O que ela precisa de nós para fazer é a construção de nós mesmos. E a construção de nós mesmos tendo em vista o bem do todo. É impensável, por exemplo, que a minha mão achasse bom uma doença, achasse boa uma doença que atinge o meu pé. A minha mão trabalha para o bem do todo. Ela é parte de um organismo. E saibamos ou não, somos parte da humanidade. Se cada vez que servimos, servimos considerando não apenas o nosso proveito pessoal, mas o proveito da maior quantidade de seres humanos possível, nós já somos servidores públicos só pelo fato de estarmos vivos. E seria absurdo considerar que um servidor público é uma condição indigna, talvez seja a mais digna de todas. É aquele que serve lato sensu, serve a todos que necessitam dele. Serve à comunidade, serve ao país, serve à humanidade, se possível e preciso for. Pode ser que, se a gente parar para pensar, as condições que temos como seres humanos, de inteligência, de criatividade, de vontade, de imaginação, nós temos um potencial tão grande de empatia, de responsabilidade tão grande, que talvez não usarmos isso em prol da comunidade, em prol da nação, em prol da humanidade, seja de fato um mau uso de recursos públicos. Cabe talvez a natureza entrar com um processo administrativo contra nós, né? Por má apreciação de recursos públicos. Porque de fato somos humanos. Se viéssemos ao mundo apenas para ser servidos, não precisaríamos de todos esses potenciais latentes que caracterizam a natureza humana. Poderíamos ter nascido como uma pedra. E ficados passivos esperando que os demais nos notassem ou nos beneficiassem. Nós nascemos como humanos, portanto, temos muito a fazer pelo todo. Uma das coisas mais importantes que sempre cito é a construção do ser humano como um servidor, como um ser vivo digno da sua condição humana. Passa pela canalização da vontade. Vontade é um atributo, eu convido inclusive os senhores para assistirem a uma palestra que tem só sobre esse assunto lá. No YouTube da Nova Acrópole, é o poder mais elevado do ser humano, é a força de vontade, é a determinação. Muito parecido com aquilo que a Bíblia chama da fé, né? Do tamanho de um grão de mostarda, que dirá esse monte: lança-te ao mar e ele o fará. A vontade humana é capaz de drenar pântanos, irrigar desertos, mudar o curso de cometas. A vontade humana é capaz de transformar o homem num servidor verdadeiro. Desses que nada nem ninguém vai duvidar que é uma das peças mais importantes do cosmos. E como a gente canaliza a vontade? Decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Já perceberam isso? A vida se sustenta por ritmo. É o ritmo do meu coração, é o ritmo dos meus pulmões, é o ritmo peristáltico do meu intestino, o ritmo celular. Toda a vida se sustenta por ritmo. Ainda bem que o nosso coração não pede férias, não pede contratempo, não pede nada, não pede contra-ritmo, nada. Nosso corpo, sem pressa e sem pausa, fazendo aquilo que lhe corresponde, com toda a realização por fazê-lo. E na nossa mente, uma ideia, uma decisão. Eu quero servir à vida. Eu sou um ser humano, sou um servidor por definição. Eu vim aqui para servir à vida. Existem duas maneiras de nos deter. Ou nos pegam no plano físico e quebram o nosso ritmo, que vai ser bem desagradável, porque a gente vai demorar um pouquinho para retomar, mas a gente retoma. Ou entram no plano mental e te fazem duvidar. Será que realmente ser um servidor é a melhor coisa que você pode ser? Olha, tem tanta gente querendo tirar vantagem em tudo e se dando bem. Será que não tem coisa melhor para fazer com a vida? No que você pronuncia um será, já perdeu tudo. Já perdeu o ritmo, já perdeu tudo. Portanto, nunca deixe que ninguém te faça duvidar da honra que é para um ser humano ser um servidor. Somos todos servidores públicos e incondicionais da vida. E é assim que somos. Costumo comentar nas minhas palestras que até mesmo é uma estratégia política, funciona dessa maneira. Porque fragilizar um país, por exemplo, hoje só em último caso se entra lá com tropas. Isso é muito ruim, isso gera um preço muito alto em vidas, em equipamentos. Gera uma péssima imagem junto à opinião pública. Geralmente, o que se faz é entrar no plano mental desse país, fazer com que as pessoas se envergonhem da sua identidade. Então, tem vergonha do seu hino, dos seus símbolos, do seu folclore, das suas tradições. Já já você infiltra qualquer coisa lá e vai ser muito bem aceito. E daqui a pouco você tem já quase nada mais daquele país vivo. Se torna uma marionete na mão de qualquer interesse estranho. Então, é muito importante que a gente saiba preservar a nossa identidade. Somos servidores da vida. E, consequentemente, que possamos manter esse sem pressa e sem pausa, o ritmo necessário. Quantas vezes perdemos o ritmo sabermos nos recolocar? Uma das coisas que hoje a gente padece, um dos enganos que padecemos hoje em dia, é a lei do menor esforço como sinônimo de felicidade. Como já falei para vocês, temos potenciais demais para nos determos. Se nós temos um longo caminho pela frente, a pior coisa que pode acontecer é ter uma poltrona confortável demais. Ainda temos muito que caminhar. Então, cuidado para não trocarmos a nossa realização, o nosso desenvolvimento como seres humanos, pelo mero conforto do dolce far niente. Deixa eu ficar aqui quieto e não quero mais nada. Cuidado para não acharmos que inércia é sinônimo de realização. Existem duas formas de fazermos esse trânsito que é a nossa vida. Ou vamos no volante, conduzindo o nosso veículo, que é esse aqui, na direção que nós elegemos conscientemente. Ou vamos no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzidos não sabemos nem por quem nem para onde, e apenas exigindo que o banco de trás seja confortável, que tenha um bom serviço de bordo, que estejamos à vontade fazendo o mínimo possível. Isso não é próprio dos seres humanos. E você nem sabe a que serve, mas vai continuar servindo a alguma coisa. Está vivo, você estará servindo. Só perdeu o comando de a que ou a quem serve. Talvez você já não sirva mais aos propósitos da natureza. Portanto, contrariamente ao que o pensamento da moda diz, compromisso e liberdade. Compromisso te liberta de servir a coisas nas quais você não acredita. Comprometa-se conscientemente com o propósito de vida escolhido por você. Essa sugestão que eu dei de comprometer-se com servir a vida é excelente. Ou elabore, acrescente outras coisas que você acredite válido. Comprometa-se e tenha esse compromisso como seu propósito, seu referencial. Isso te liberta da manipulação. Nunca considere que ficar estagnado quando temos tanto a crescer é como você dizer para uma roseira que acabou de conceber os seus botões. Você não precisa fazer mais do que isso. E você jamais verá as rosas dessa roseira. Isso será uma grande perda. Todo esse espaço sagrado que é o ato de servir, Khalil Gibran, como eu falei, para minha pobre concepção, é um dos maiores poetas que a humanidade já viu, especialmente nesse livro, O Profeta. Ele compreende, ele trata de uma maneira tão bela quando ele fala sobre o trabalho, e o trabalho, da maneira como ele aborda, é exatamente a arte de servir, a beleza de servir, o compromisso vital de servir. Então, eu chamo vocês a comentarem esse poema junto comigo, pedacinho por pedacinho. Vamos mastigá-lo? Costumo dizer no início das minhas palestras uma frase que diz que o homem não vive daquilo que ele come, mas daquilo que ele assimila. De muito daquilo que a gente come, nosso corpo despreza, joga fora, e nós só vivemos daquilo que ele assimila. Eu espero que um pouco dessa reflexão de hoje sacralize o seu tempo, sacralize o seu serviço, dê sentido, possa ser agregado e dá vida, porque não temos vida só no plano físico, mas também no psicológico, moral, espiritual, necessitamos ser alimentados e necessitamos de vida, que alguma coisa possa ser assimilada. Então, Gibran, ele começa o seu poema dizendo o
Professora,
seguinte.
eu não quero interrompê-la, mas eu desativei os comentários. A senhora prefere que volte? A senhora
Tanto faz,
escolhe.
como vocês preferirem.
É?
Como preferirem.
Então,
Normalmente, quando se deixa comentários numa live dividida como a nossa, às vezes eles passam por cima do meu rosto, né? Não é muito bom para quem está
algumas
assistindo.
pessoas pediram para tirar, assim, bastante gente. Aí eu desativei.
Então é melhor assim.
Vou
Tá
deixar
certo.
assim.
Então, Gibran, ele dizia, então o lavrador disse, esse contexto da profeta de Gibran era um grande sábio chamado Al-Mustafá, que respondia perguntas de pessoas de uma cidade chamada Orfalese. Ele era um profeta de Deus, uma pessoa muito sábia. Então, a primeira pessoa que lhe perguntou algo foi esse lavrador. Perguntou, fala-nos do trabalho. Ele respondeu dizendo, ou seja, era um homem cuja vida era lavrar a terra que lhe fez essa pergunta. Deixa uma estreita identidade em quem pergunta e aquilo que é perguntado nesse livro. É muito bonito. E Al-Mustafá começa a responder. Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra, pois ser indolente é se tornar estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida. Num mundo onde tudo se movimenta, quem não avança retrocede. Se nós percebemos à nossa volta a vida num modo contínuo, o sol nascendo e se pondo todos os dias, as primaveras voltando a cada mês de setembro, o verão despontando a cada mês de dezembro, o mundo todo no eterno ciclo, tudo num constante serviço, não fazem só por si. Deixa uma frase indiana, inclusive, que fala sobre isso. A árvore não consome os seus próprios frutos, o rio não bebe das suas próprias águas. Todas as coisas da natureza estão em movimento para alimentar a outros, que não apenas a si próprio. Uma macieira precisaria de uma única maçã para garantir a perpetuidade da espécie, mas ela gera centenas. Ou seja, todo o universo em movimento para agregar valor ao todo. Se não o fazemos, estamos na contramão da vida. E todos nós sabemos que a contramão é sempre um caminho sujeito a muitos acidentes. A natureza espera de nós que respondamos como aquilo que somos, como um ser humano. E ela tem um papel muito especial para nós, que são, como já falamos, aportar ao mundo os valores, as virtudes e a sabedoria, que é esse papel. Nós sabemos que a extinção dele inviabiliza a vida, como já tem inviabilizado em muitos casos. Então, é o início ao cortejo da vida, é dar o seu melhor, fazer aquilo que te é próprio, aportar ao mundo, dar o recado que você veio dar ao mundo, para que esse cortejo prossiga cada vez com mais vibração, com mais beleza, com mais sucesso. Uma entrega ao mundo daquilo que viemos dar ao mundo. Entregar as nossas maçãs, entregar as nossas águas. Nós também somos seres vivos, como esse rio, como essa macieira. E também temos algo a entregar ao mundo que é ímpar e irrepetível. Só nós podemos entregar. E esse algo se revela através do nosso trabalho. Marco Aurélio, que é um grande filósofo estoico, ele costumava dizer: um único ser humano que morre significa um universo ímpar e irrepetível com o qual ele deixei de travar contato. Que cada um de nós tem algo ímpar e irrepetível para comunicar ao mundo. E através do trabalho, trazemos à tona esse nosso nome interno, esse nosso aporte, que só nós podemos dar. Somos ímpares e irrepetíveis. E o nosso trabalho dá o nosso recado ao mundo, diz a nossa palavra sagrada, nosso Hieros Logos, faz com que a gente seja fator de soma. Continuando, ele vai dizer: quando trabalhais, sois uma flauta, através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo quando tudo mais canta em uníssono? Pare para ouvir os ruídos da sua volta, a canção da vida. Cada ser manifesta de alguma maneira as suas necessidades. Cada ser de alguma maneira entrega aquilo que tem de melhor. É como se o mundo fosse uma sinfonia que espera pela tua nota. Como ser um caniço mudo? No Tao Te Ching, a tradição taoísta diz, num determinado momento, eu acho muito lindo, que nós somos como um cano de bambu mesmo. Só que quando nós somos puros, limpos, fazemos o trabalho de purificar a nós mesmos, de construir a nós mesmos, o sopro do divino entra por nós e leva ar fresco ao mundo. O som do divino entra por nós e leva melodia ao mundo. Quando nós estamos obstruídos e não fazemos o trabalho de nos autopurificarmos, entra o sopro do espírito e nós lançamos no mundo pó. Entra o som do espírito e nós lançamos no mundo ruído. Entra a luz do espírito e nós lançamos no mundo sombra. As sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Portanto, o primeiro serviço de todos que nos garante podermos executar os outros é a construção de nós mesmos como seres humanos. Desobstruir tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é inércia, tudo aquilo que é competitividade, que é uma outra coisa terrível. Porque uma coisa é certa: o nosso serviço vai se somar ao serviço de todos os outros seres, como se soma ao serviço de todas as nossas células para a saúde do nosso corpo. Sócrates, que foi um filósofo grandioso, ele costumava dizer: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Cada um de nós tem alguma coisa, mas todos nós juntos podemos muito. E esse grande serviço que prestamos como humanidade à natureza, como uma grande prece de gratidão por nos ter trazido ao mundo, necessita que estejamos puros, que sejamos verdadeiramente humanos, para que também possamos entoar a nossa canção da vida, a nossa nota que soma a sinfonia da vida, dar o nosso recado. O Dhammapada, que é um livro budista sagrado, ele diz: mais que 1.000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já falou a sua palavra? Sua única palavra que traz consolo ao mundo, que ameniza as dores, que traz um pouco de ânimo, que traz glória ao mundo? Você já pronunciou a sua palavra? Isso é ser esse cano de bambu, através do qual o sopro do espírito entra e sai a canção da vida, sai a melodia. E ele vai continuar nos dizendo: sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando esse sonho nasceu. E, apegando-vos ao trabalho, estareis de verdade amando a vida. É quem ama a vida através do trabalho é que partilha o segredo mais íntimo da vida. Ou seja, aquilo que te disseram, que o trabalho é uma maldição, aquilo que você recebeu de fora, do meio, de que o trabalho é um castigo, há que esperar pelo sonho dourado da aposentadoria, onde você não fará mais nada. Olha, cuidado, não existe esse momento onde não faremos nada. Existe um momento onde agiremos inconscientemente, delegando o comando da nossa vida a terceiros, por desatenção, por falta de foco, por falta de identidade. Não fazer nada, quem não faz, é um corpo morto. Uma ocasião eu ouvi um médico falando isso, eu achei muito interessante, ainda que seja só uma fantasia da parte dele, mas eu achei interessante o raciocínio. Ele dizia o seguinte: existe um fato estatístico que é muitas pessoas, nos primeiros anos após a aposentadoria, deixam a vida. E ninguém sabe precisar exatamente uma razão que justificasse isso. E ele coloca tal possibilidade. A vida inteira falamos: eu vou me aposentar e não vou fazer nada. Colocar os pés para cima e não vou fazer nada. Assim que me aposentar, não farei mais nada. E a gente não para pensar que só existe uma forma de não fazer nada, que é estar morto. E ele diz: talvez a gente adestre o nosso cérebro para isso. Talvez crie um comando do qual a gente não é consciente. E ele, que é adestrado e cumpre o nosso comando, gera uma situação onde de fato não fazemos nada, porque é a única possibilidade. Se você está vivo, está fazendo alguma coisa. Portanto, não caia da ilusão que se diz que o trabalho é uma escravidão. Uma escravidão é você ser inerte e escravo da direção onde te empurram. Uma pedra, inerte. Para onde ela vai? Lugar nenhum. Ela depende para onde a chutam. Um ser humano, ele é capaz de ir na direção que escolheu conscientemente. Isso vai dar trabalho? Vai. Se eu sair daqui para ir até a porta da sala onde me encontro, haverá atrito entre a sola do meu sapato e o chão. Superar esse atrito será trabalho, mas eu chegarei à porta. Através do trabalho bem feito, com amor, a gente abre muitas portas, a vida inteira. Fora isso, somos o quê? Uma pedra na beira do caminho, como diz o poema de Drummond, esperando ver para onde a empurram. Ou seja, o trabalho liberta, a inércia é a escravidão. Nós realizamos o sonho da vida quando realizamos o nosso trabalho, aquilo para o qual o universo foi concebido. Construir no universo manifestado algo que espelhe e esteja à altura do seu construtor, como se todo o universo fosse um espelho de Deus, que pelo aperfeiçoamento fosse se tornando cada vez mais nítido. E aperfeiçoar-se e aperfeiçoar o mundo é servir. Continuando, ele vai dizer: mas se em vossas dores chamardes o nascimento uma aflição e a necessidade de suportar a carne uma maldição inscrita na vossa fronte, então eu vos direi que só o suor da vossa fronte lavará esse estigma. Se às vezes acontece, porque acontece com todos nós, de nos olharmos no espelho e dizermos: nossa, eu sou muito diferente daquilo que eu gostaria de ser. Que sofrimento é ter tantas limitações? Que sofrimento é ser tão pouco quanto eu gostaria de ser tanto? Só existe algo, se você considera, que é um erro, mas se você considera que aquilo que você é nesse momento é uma maldição, só quem pode te resgatar dessa sua maldição imaginária é o trabalho. O servir é o teu sonho de autoaperfeiçoamento. O servir é o teu sonho de ser um ser humano digno da condição humana. Só o trabalho poderá esculpir em você aquilo que você sonha ser. Só o trabalho é redentor e nos tira de qualquer inferno fabricado por nós mesmos para qualquer céu fabricado por nós mesmos ou pela natureza. Nos leva do outro lado de qualquer dificuldade. Não esqueçam, o ser humano é capaz de coisas fantásticas através do seu trabalho, quando se motiva para tanto. Mas pouco ele usa essa ferramenta para construir a si próprio. E nós vivemos esse paradoxo que temos nos nossos dias, né? As coisas que fabricamos, moderníssimas, e o homem cada vez mais ficando para trás como ser humano. Já não podemos dizer, por exemplo, que um homem que conduzia uma biga em Roma e um homem que conduz um avião a jato evoluiu o homem, evoluiu a máquina. Quem te garante que aquele lá não era mais fraterno? Não era mais empático, não tinha um senso de servir a sua cidade que hoje já não temos mais. Quem garante? Ou seja, o servir, construindo a si próprio como ser humano, para poder dar à vida um serviço de qualidade, verdadeiramente humano, é o maior de todos os nossos ofícios, como já falamos, e pouco nos empenhamos nele. Portanto, se você considera que o teu estado atual, de alguma maneira, te angustia, construa o que você quer ser. Basta que você se decida tanto. E no plano físico, perseverança e constância. Acredite, nós temos uma força de vontade tal que pode nos tornar qualquer coisa que queiramos ser, por decisão ou por inércia. Por inércia, vamos nos tornar o pior de nós. Por decisão, podemos chegar a coroar a nossa vida com o melhor que temos a entregar ao mundo e a nós mesmos. E tudo isso é serviço. Tudo isso está previsto na condição humana. Continuando, ele vai dizer: disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis os que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. Olha para essa luz que está te iluminando aí agora, já anoiteceu. Se fosse dia, eu te diria que a luz que nos ilumina é resultado de uma combustão permanente de um ser gigantesco que arde o tempo todo para nos dar luz. É um serviço. E um serviço de uma generosidade enorme, de um ser que está em permanente fogo, em permanente combustão, para nos dar luz e calor e possibilitar a nossa vida. Mas é noite. É noite você tem essa luz da sua lâmpada, que é resultado do serviço, de águas que corriam aleatoriamente, de repente foram represadas e o movimento delas começou a fazer girar uma série de mecanismos que esse movimento, esse serviço que ela presta, esse moto contínuo, chegou na sua casa e fez luz. E essa luz física é produzida por trabalho, quer do sol, quer das nossas lâmpadas, pela maneira como elas se alimentam, a luz metafísica da tua consciência, da tua lucidez, da tua identidade, dos teus valores, também é construída através de um serviço tão generoso, de tanta entrega quanto esse do sol ou das águas do rio que correm. Nós também temos que, através do nosso trabalho, ser geradores de luz para algo, para alguém, para o mundo. É muito interessante a gente observar que em tudo aquilo que a gente faz, como eu já falei, devemos colocar a expectativa de servir a mais gente do que a nós mesmos, ainda que seja mais uma pessoa que seja. Uma situação muito simples. Eu passo e olho nos olhos de alguém e dou um bom dia, desejando realmente que aquela pessoa esteja bem, não mecanicamente. Eu fiz o sacrifício de perder um segundo da minha dispersão mental para ver um ser humano que está diante de mim. O excelente sacrifício, né? Sacrifício, ofício sagrado de viver como ser humano. E trouxe luz para essa pessoa. Você pode dizer, é quase nada. Olha, que talvez não seja tanto assim. Muitas vezes o que um ser humano mais necessita é ser visto e tratado como um ser humano. Nosso trabalho, nosso serviço permanente também gera luz. É como se nós fôssemos também uma turbina permanente que nós decidimos se estará parada ou se estará em ação. E ele vai dizer então: e eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. Ou seja, se nos deixamos na inércia, não produzimos luz, não percebemos a luz dos demais, a menos quando há um impulso. Quando temos essa vontade fortemente canalizada em servir a vida, temos impulso, temos motivação para levar adiante a luz que recebemos. Quantos seres nos deram luz para que a gente chegasse nesse momento da nossa vida? Quer os nossos pais que nos deram a luz fisicamente, quer os nossos professores que nos deram a luz no conhecimento de algumas coisas, quer as pessoas que admiramos que nos trouxeram algo de luz, de sabedoria, quer os astros, quer a terra, muitos nos deram luz. E eu me motivo para continuar em movimento, porque essa luz que recebi tem que mandar adiante, tem que passar adiante, não pode morrer comigo. Tem que acrescentar minha própria luz e passar adiante. Como diz o próprio Khalil Gibran, somos postos de enriquecimento dos dons da vida. E isso é servir. E ele vai continuar dizendo, e todo impulso é cego, exceto quando há saber. Ou seja, o saber orienta o teu impulso. Eu vou servir a vida. E agora o meu impulso já não é em vão, não é destruidor, não é competitivo. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. Para que saber se eu não faço nada? Honrai as verdades com a prática, não é isso? Só é útil conhecimento que, vivido, nos torna melhores. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. Perdão. Como já os disse em outra ocasião, existe um filósofo que fala que você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. E assim descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Não imaginou isso? Eu saio de casa, a maneira como eu me disperso em casa, eu deixo ali meu coração. A maneira como eu entro no meu carro, talvez uma meia hora mais cedo, para não ficar tão estressado no trânsito. Como eu deixo uma pessoa mudar de pista para entrar na minha frente. Como eu penso em minimizar o estresse meu e das pessoas à minha volta, eu deixei no trânsito o meu coração. Na hora que eu abro o elevador, eu deixo a pessoa que está lá dentro sair antes que eu queira entrar, a qualquer preço, eu deixei ali o meu coração. Nesse bom dia de que falávamos ainda há pouco, nas coisas que realizo durante o dia, na convivência com os meus colegas de trabalho, de tal maneira que quando você olhar para trás, no degrau da escada que você estiver, você vai ver que todos os degraus até agora têm o seu coração carimbado nele. Isso é um trabalho que está embebido de amor. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E quem coloca o seu coração naquilo que faz, sempre faz o seu melhor. E ainda tem uma coisa curiosa: dificilmente, se você coloca o seu coração em todas as coisas que faz, se sente carente. Normalmente, nós nos sentimos carentes quando estamos preservando o nosso coração. Quando você o entrega ilimitadamente, você se sente preenchido. Esse é um dos grandes segredos da vida. E ele vai continuar nos dizendo o seguinte: e o que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados do vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar esse tecido. Imagina um tecelão que faz exatamente isso que ele está falando. É como se ele tivesse extraído do seu próprio coração cada fio, para tecer esse tecido, imaginando: é meu filho, é meu pai, é meu amado, é minha amada que vai usar esse tecido. E quem te diz que não é? Se toda a humanidade é de fato uma família, nós podemos dividir a humanidade em duas partes. Aquela parte da família que já reconhecemos e amamos, e aquela parte que ainda não reconhecemos e ainda não amamos. Mas é nosso dever sair daqui amando uma parcela maior da nossa família do que aquela que amávamos quando chegamos. Ou seja, o nosso dever é colocar o máximo de seres humanos dentro do nosso coração. Considerar que aqueles que ainda não amo é por uma limitação minha e não porque eles não mereçam ser amados. Portanto, recebem o fruto do meu trabalho com amor. E você que está do outro lado recebe esse tecido. Você sente que não é simplesmente um tecido. Ele foi tecido com amor. Ele tem um valor totalmente diferente. Há um conto que se contava muito na Idade Média que se diz que dois monges pararam, dois grupos de construtores que estavam construindo o muro da Catedral de Notre-Dame. E eles chegaram para esse primeiro grupo e disseram: o que que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos construindo uma parede aqui para ganhar tanto por dia. Eles foram ao segundo grupo e perguntaram: o que que vocês estão fazendo? Eles se detiveram, olharam para o ar, para uma região que ainda não tinha nada, mas parece que já estavam vendo. E disseram: eu estou construindo um templo. Com certeza o amor de cada um desses homens ficou impregnado em cada essa pedra, em cada uma dessas pedras que colocaram. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer seus frutos. E pôr em todas as coisas que fazeis um sopro da vossa alma. Eu perdi o meu coração durante todo o dia, e agora eu sei que ele é o coração de todas as coisas. Muitas vezes ouvi-vos dizer, como se estivesses falando no sono: aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra. E aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela em formas humanas é superior àquele que confecciona sandálias para os nossos pés. Ou seja, aquele que esculpe uma estátua, aquele que pinta um quadro, é superior àquele que lavra a terra ou que constrói sandálias. E ele vai dizer o erro disso. Porque o grande objetivo da vida não é construir uma coisa, uma vez que necessitamos de todas. Necessitamos do quadro, necessitamos das sandálias. Necessitamos do alimento que vem da terra, necessitamos das estátuas. Para aquele que realiza aquilo que lhe corresponde, dando o melhor de si. Porque isso leva a um limite que vai colocar diante dele uma nova perspectiva de crescimento no dia seguinte. Marco Aurélio, filósofo, dizia que não temia a morte porque todos os dias ele morria para um patamar de consciência e nascia para outro. Todos os dias morria alguma coisa nele e renascia no dia seguinte, maior, mais amplo, mais leve. E todo aquele que faz o seu melhor, seja lá o que for que ele se dedique a fazer. Alguma coisa de velho, de defasado, alguma coisa de nocivo, alguma aresta é aparada. Ele acorda maior no dia seguinte. Talvez quando chegue a grande morte, a gente já não é estranho, porque estamos acostumados a morrer e renascer todos os dias. E isso também é um grande serviço à vida. Porém, eu vos digo, não no sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das hastes de relva. E grande é somente aquele que transforma o ulular do vento numa canção tornada mais suave pela sua ternura. Ou seja, aquele que filtrou a matéria-prima que lhe foi dada pelo seu coração e transformou em canção, em algo belo, em algo útil, em algo nobre que vai servir à humanidade, porque belo realmente é o serviço. E o que você traz ao mundo é o seu melhor. Bom, não importa, eu sou pequeno, o outro é grande, o outro é maior, o outro é menor. Uma montanha é maior do que um montinho de terra, mas ambas servem o propósito da natureza. O tamanho que eu sou depende de outras circunstâncias que não minhas. Eu sou um ser humano. Mas dentro daquilo que um ser humano pode, que não é pouco, eu posso ir muito adiante. E aquilo que a vida me deu para fazer nesse momento é o próximo degrau da escada que me cabe subir. E a vida não dá saltos. Dando o meu melhor a essa próximo degrau da escada, eu sou tão grandioso quanto outros homens que cresceram, se tornaram sábios e dão o seu melhor em outros degraus mais elevados. Provavelmente, quando estavam aqui fabricando sandálias, faziam as melhores sandálias do mundo. E nelas estava o seu coração. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. A vida é sagrada. Existe um filósofo chamado Eseriade que lhe diz que o sagrado é a função de dar sentido. Aqueles que trabalham querendo fazer desse trabalho algo que traga sentido ao mundo, sentido à vida do outro, sentido à sua própria vida, esses vivem num templo. Eu, que não entendo o meu trabalho como algo dotado de sentido, que não entendo que servir é sagrado e que servir, dando o meu melhor, me torna uma pedra desse templo, não posso penetrar nesse templo. Eu fico sentado mendigando à porta do templo para aqueles que são dignos dele, que podem ser fabricantes de grandes estátuas e fabricantes de sandálias, que são dignos porque souberam sacralizar a sua vida, dando sentido a tudo aquilo que passa pelas suas mãos. Pois, se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo que satisfaz só a metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade destilará no vinho seu veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais os ouvidos do homem às vozes do dia e às vozes da noite. Marco Aurélio, o filósofo, costumava dizer: tome a morte como conselheira. Pense, se eu fosse morrer amanhã, o que teria sido a minha vida até agora? Porque aí ainda temos tempo. Porque quando nos colocamos diante da morte, no contraste nasce a consciência. Diante da morte, em geral, o homem tem uma consciência muito clara de que foi o valor da sua vida. Nós podemos antecipar isso pela imaginação. Imaginando, se eu fosse morrer amanhã, o que eu fiz até agora? Os meus atos mataram completamente a necessidade daqueles que se serviram deles? O amor que eu distribuí matou inteiramente a necessidade de amor das pessoas a quem eu destinei? Os serviços que prestei cumpriram completamente a necessidade ou eu tenho feito tudo pela metade? Que aquele que não dá o seu melhor, que reserva o seu coração, ele é um ser pela metade, ele é um meio homem. Os egípcios diziam, nas máximas de Meri Karé, o coração do homem é o maior mistério do universo. Banha teu pensamento, tua palavra e tua ação em águas do coração. E ao fazer isso, tudo que você entrega ao mundo, você entrega inteiro. E você se torna um ser humano inteiro. Aquele que faz o seu melhor, reitero, faz tudo o que se pode esperar dele. E isso é servir. Por fim, eu trago de volta para vocês, o nosso tempo já está quase se esgotando, né? Novamente aquela frase que pertence a um pensador romano, nós começamos com ela e gostaria de encerrar com ela, que é a frase de Cícero: certifica-te de que és trator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso é uma preocupação de um grande servidor. Imagine você se colocar lá no final, lá diante da indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira, a morte, olhando para trás, chegando à conclusão que as pessoas que conviveram com você se tornaram um pouquinho melhores, porque conviveram com você. O teu amor deu asas às pessoas. O mundo ficou um pouquinho melhor porque você existiu. E você saiu daqui um pouquinho melhor do que era quando entrou. Poliu algumas arestas, avivou algum brilho, fez diferença, não viveu em vão. Todos os homens morrem, mas não todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. E os que vivem, a gente pode dizer que são servidores da vida. São grandes servidores públicos, porque servem ao coração da vida, que envolve todos os seres. E isso é o recado de Gibran que eu gostaria de deixar para vocês, com votos, como eu disse também no início, de que algo possa ser assimilado, que isso insufle em vocês o são orgulho. O meu compromisso é servir a vida. Portanto, eu sou sim um servidor público. E essa convicção profunda vai determinar o ritmo com que trilharei as dificuldades, sem pressa e sem pausa, sempre crescendo no meio das dificuldades, chegando do outro lado maior do que eu entrei. E é isso.
Linda, professora. Nossa, eu acho que se todo mundo tivesse aqui, eu e as outras mais de 600 pessoas, todo mundo bateria palmas. Estou me arrumando aqui, porque eu fiquei ouvindo a senhora. Lindíssimo. Nossa, me veio tantas coisas na cabeça e eu só queria agradecer. A gente desativou os comentários, mas acho que todo mundo ficou muito focado te ouvindo. E são belíssimas suas palavras. Nossa. Servir, viver, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Viver bem e melhor para os outros. Eu,
Enriquecer,
particularmente,
servir
aprendi
e viver.
muito. E
Eu
estou
sempre digo
bastante.
isso,
Estou
né?
assimilando ainda, mas estou achando tudo maravilhoso.
Eu sou uma servidora da vida. Isso é uma boa maneira de você
É,
reforçar os seus
exatamente.
compromissos consigo
Que
mesmo. Eu
possamos
sou
servir
uma
a vida,
servidora da
né?
vida.
Eu ia, perguntar, nem sei se cabe, assim, depois de tanta coisa linda que a senhora falou, só para encerrar, qual seria as suas palavras para uma pessoa que não tem ânimo, seja para viver ou porque a gente estava pensando no, no, na esfera do trabalho, mas agora falando na esfera da vida, porque tem tudo a ver, né? Independente de onde a pessoa trabalha ou que função que ela desenvolva, mas apesar de todas as dificuldades pessoais ou do mundo ou do cenário, quais seriam as palavras da senhora, as principais palavras da senhora, de forma bem resumida, para fechar, e a sua orientação, para quem quer renovar os ânimos, e voltar a se comprometer com o trabalho e com a vida? Porque eu acho que a partir daí. Depois usar tudo isso que a senhora falou, né?
Sim.
Se dedicar aos outros e tudo mais, né? Mas qual seria, assim, essa virada, assim, de.
Se eu tenho um belo prato de comida e não tenho fome, eu não lanço no lixo. Eu presenteio para alguém que esteja com fome, né? Um bom prato de comida é óbvio que não se pode desperdiçar. A nossa vida é algo tremendamente válido. Se você acha que ela não vale para você, por alguma razão, por algum equívoco, presenteie a humanidade. Tem muita gente sedenta dela. Existe um esquema muito interessante na psique humana. Quanto mais você pensa na dor do outro, mais a sua se minimiza. Helena Blavatsky costumava falar muito sobre isso. Quando eu penso no mestre, quando eu penso na humanidade, eu esqueço de mim. Quando eu começo a pensar demais em todas as minhas feridas, as minhas dores, elas ficam enormes e realmente não me dá ânimo nem para levantar a cama pela manhã. Quanto mais eu me comprometo com a dor do outro, quanto mais eu trabalho pela dor do outro, a minha se minimiza. Eu encerraria com uma frase da própria Helena Blavatsky, quando ela trata disso, ela fala sobre a dor sagrada, que é muito bonita. Ela diz: "Não deixe que seque a lágrima que corre do teu rosto, enquanto não secares a lágrima que corre pelo rosto do último dos mortais." Isso é a dor sagrada. Se alguém sofre, significa que eu ainda tenho sentido de vida. Se existe algo ainda que eu possa consertar, ajustar, o galinho da roseira que quebrou, a lágrima da pessoa que trabalha ao meu lado, aquele animal que está na rua, qualquer lágrima que eu possa secar é uma razão mais que suficiente para estar vivo. Qualquer vida que eu possa atender. Quanto mais a gente pensa na dor do outro, mais a nossa dor fica em perspectiva, fica pequenininha, se minimiza, até que um dia ela some. Os grandes homens que entregaram completamente a sua vida a minimizar a dor do outro eram homens que, se você perguntasse para ele, e a sua dor? Que dor? E às vezes tinham dores.
Acaba se
Às vezes
esquecendo.
padeciam de males terríveis, às vezes tinham dores. Mas no máximo da sua entrega, se você perguntasse, talvez eles respondessem: que dor, já não sinto mais nada. Então comprometa-se em ser um fator de soma, em ser. Existe uma coisa, não sei se nosso tempo dá, mas na Índia eles falam de uma coisa muito
Assim.
interessante, que é o karma futuro. Eles dizem que você caminhando no ritmo que você está, você vai cruzar no futuro com alguém. E essa pessoa já tentou de tudo. Você é o último ponto. Imagina, você está vindo, ela também está vindo. Vocês vão se cruzar aqui. Essa é a última esperança dela. Se você não estiver ali, ela vai cair no abismo, porque já tentou tudo. Então, essa pessoa não te conhece, não sabe nem que você existe, mas a necessidade dela chama você para o futuro. Se no meio do caminho você perde o ritmo por qualquer coisa, essa pessoa, você não vai estar
Nossa.
nesse ponto de encontro. Essa pessoa não vai te encontrar lá e acabou a esperança dela. Portanto, a necessidade do outro nos chama para o futuro. Quando você quiser desanimar, diga isso para si próprio. Tá bom, vou ficar na cama, né? Vou desistir, vou ficar aqui angustiado sem fazer nada. Tá bom, mas você paga um preço, dor da humanidade. Eu marquei um encontro com alguém no futuro e não vou estar lá e essa pessoa vai cair no abismo por causa dessa concessão. Você paga esse preço? Normalmente a nossa consciência não paga. Isso nos propulsiona para fora da cama, isso nos dá um novo gás. Tem alguém nos esperando no futuro. Se você perde o ritmo por algum sentimento que não agrega nada, por alguma angústia, por alguma inércia, você não vai estar lá. Você está pagando um preço caro demais.
Perfeito. Obrigada, viu, professora? Lindas as palavras. Eu acho que não tinha como encerrar ouvindo palavras melhores, coisas melhores. Eu adorei. Obrigada, em nome de todo mundo que assistiu, em nome da Ana Justra, que teve a honra de te receber pela terceira vez aqui. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e também no YouTube. Então, eu sei que tem muita gente que queria ter comentado durante toda a live, que te adora muito e gostaria muito de ter falado com a senhora, mas essas pessoas podem comentar depois, enfim, né? Tem outros meios. Foi muito bom ter ouvido a professora sem os escritos, e eu espero que as pessoas que queriam ter comentado tenham entendido, né? Queria agradecê-la novamente. Em nome da entidade, em nome de todo mundo que assistiu, amanhã na Justiça Federal continua sua programação do Dia do Servidor com uma live sarau, com servidores que desenvolvem atividades artísticas e culturais, tem também um sorteio de prêmios. E nós encerramos aqui com todas essas palavras que nós ouvimos, da professora, e desejando boa noite a todos. Acho que é
Boa
isso.
noite, feliz dia
Muita
do Sedilhão a
gratidão.
todos.
E com esse convite, né, de servir à humanidade, ao colega, ao... enfim, acho que não tem nada melhor. Obrigada,
É isso.
professora.
Um grande abraço a todos.
Um abraço, senhora, de coração, viu?
Obrigada.
Uma boa noite.
Boa noite.
Vou encerrar, gente. Tchau.